Bem-vindos ao Perdidos nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram e no Twitter, @BWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, Perdido nos Musicais.
Bem-vindos a mais um episódio de Perdidos nos Musicais. Edição especial, A Fazenda. Brincadeira. Agora eu aposento essa piada. Mas como fazemos todas as terças, estamos aqui para comentar o Talentos na Cultura mais uma vez. Eu sou o Jack, seu amigo recipiente do rolê, ADM do Twitter e eternamente amargo porque Lightning Thief não recebeu uma indicaçãozinha no Tony. E hoje, se vocês acharam que a gente estava intimista, estamos cada vez mais, porque contamos agora com o nosso próprio Silvio Santos, só que com muito mais noção e muito menos dinheiro, Dan.
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dan, estou aqui mais uma vez para comentar o Talentos. Eu estava meio sumido desse podcast, desse episódio bônus do Talentos, por motivos pessoais, mas agora eu voltei com tudo e eu gostaria de dizer que eu também estou muito de luto no Talento. Está cada vez mais difícil, a gente está perdendo cada vez mais pessoas legais e o coração dói, aperta.
E muito obrigado por vir compartilhar essas dores com a gente, Dan, porque sozinho não dá, já diria Velma Kelly. Sozinha é quase um crime, não dá.
Realmente não dá, gente. Tá saindo muita gente legal, sabe? E assim, parece que cada episódio agora a gente tá perdendo, tipo, três partes, sabe? Do nosso coração. E, tipo assim, tá difícil. Tá difícil mesmo.
Exatamente.
Como dizia a Cláudia Raia no programa, né? Eles estão catando pelo em ovo pra justificar a eliminatória. E, tipo assim, tá difícil mesmo, porque o nível tá altíssimo.
E somos só nós dois hoje. Felizmente ou não, não temos o pé frio de Manu hoje no episódio. E não temos Felipe arrastando a carreira de outros artistas no chão. Então,
é verdade,
hoje estamos mais calminho.
Verdade, porque depois do último episódio, o Jarbas mandou um e-mail pra gente, disse que era pra gente demitir o Felipe. Pra quem não sabe, o Jarbas e a Cláudia Raia, é eles que são os donos da Broadway Meme, a gente trabalha pra eles. E aí foi demitido, não tem mais Manu, não tem mais Felipe, tá bom? Nesse podcast.
Não voltam mais.
Não voltam mais. Perdidos no personagem. Totalmente. Mas vamos lá, amigo, o que você achou desse episódio? Eu tenho algumas coisas pra falar e eu acho que o próximo a ser demitido sou eu. Eu tenho certeza disso, eu tô prevendo isso, cara.
Então, amigo, eu tenho muitas opiniões sobre esse episódio, mas no geral foram bem positivas, porque pra mim todos os candidatos se saíram muito bem. E o resultado também me agradou bastante, mas eu vou reservar os comentários mais específicos para o futuro.
O futuro que é daqui a alguns instantes, espero.
Exatamente.
Então, eu também achei que, no geral, foi bem positivo. Todas as apresentações, sem distinguir nenhuma, todas as apresentações foram excelentes, sabe? E assim, eu gostei também. Algumas das opiniões dos jurados eu meio que vou questionar agora, mas aí eu, na hora do candidato eu vou comentar. Então bora lá, amigo?
Beleza, vamos lá. E o episódio dessa semana já começou com uma performance incrível de Hot Stuff, de Donna Summer Musical, o musical da Donna Summer. A performance contou com a participação de Lucy Salutis, Elisa Dias, Marília Nunes e Vitor Súniga. Mas claro que os Jarbas também marcou presença, cantando, dançando, tudo bonitinho. Os figurinos incríveis, as escolhas de música maravilhosa. E como sempre, não decepcionou, uma ótima maneira de começar o programa. O que você achou, Dana?
Gente, foi lindo, foi muito legal, foi muito divertidinho, sabe? Foi muito bacana. Eu gosto, assim, eu acho que o ponto alto do Talentos, assim, lógico, além dos participantes, né? Mas assim, eu acho que um ponto muito legal, muito, muito divertido é o número de abertura. E eu gosto porque, assim, tipo, o Jarbas, ele se joga mesmo, sabe? Então, assim, a gente vê logo no início uns numerozinhos, assim, mais menores, assim, mais intimistas, né? E esse, assim, tipo, super produzido com pessoas, sabe, tipo, convidadas. Foi muito legal. Eu tô achando isso muito bacana, assim. O Jarbas tá arrasando. Eu gosto porque, assim, a gente pede pro Jarbas se soltar e ele ouve, sabe? E aí ele se solta. Eu acho isso muito legal. Eu gosto.
Sim. O que eu ia dizer? Sim, eu gosto... Eu adoro quando o programa traz convidados para essas performances. É sempre um primor. É sempre um resultado muito bonito. E eu não sei o que é, mas eu adoro essa estética e essa sonoridade meio disco, sabe? Meio antiguinha. Então, me fez vibrar. Tava lá eu dançando junto. A coisa mais linda, gente.
Eu gosto também. Eu achei uma vibe meio Mamma Mia, né? Não sei se é porque é jukebox também. As roupas estavam meio parecidas também. Eu achei isso muito legal. Achei muito, muito da hora. Aí aquele painel de LED lá atrás, sabe? Dando um ar meio disco. Eu achei muito da hora, muito legal.
Com certeza. E o time de jurados dessa semifinal contou com José Posse Neto, Marcelo Bofá, a Nani People, que precisa aparecer mais em musicais e aparecer mais na minha tela, porque ela é hilária, ela é talentosa, ela tem um estilo incrível, ela tem a malemolência no leque e ela é lindíssima.
Exatamente, ela é lindíssima.
E Cláudia Raia também se juntou a nós mais uma vez. Tá bom pra você essa bancada, Dan?
Olha, Gostasse? Eu achei uma bancada muito, muito legal, muito diferente. Nani People, não esperava Nani People, eu acho que é a grande surpresa desse episódio. E eu achei muito bacana.
Sim. Os comentários dela também achei um frescor, sabe? Eu acho que trouxeram algo muito bacana e adicionaram bastante ao episódio.
Sim, eu adorei também os comentários do José Posse. E o Marcelo Bofá, eu quero levar ele pra casa, gente. Porque eu tô apaixonado, sério mesmo. Tô apaixonado por ele. Eu queria muito levar ele pra casa, pra ele me ensaiar, pra ele, sabe? Tipo, me dirigir, sabe? Meu diretor particular. Queria.
Já começamos o episódio assim, cadelando um pouquinho.
Sedentíssimos. Já começamos sedentíssimos. Alguém traga um copo d'água pra essas sedentas, por favor. Ah, mas ele é lindo. Eu achei ele lindo. Eu achei ele muito legal, muito gente boa. E o José Posse, assim, quando eu tiver mais velho, eu quero ser ele, porque é um homem muito culto, assim, sabe? Tipo, posudo, tem uma pose, sabe? Fala com propriedade. Eu gosto disso.
Então, Marcelo e José, se vocês estiverem escutando o podcast, o zap do Dan é 14-2.
Eu já falei mais de 985-04015 vezes que eu não é pra dar no WhatsApp. Já falei várias vezes.
E a primeira... Ok, vou me recompor.
Recompõe-se.
E os participantes da noite foram Laura Pompeu, Rony Soares, Ellen Tórmina e Fernanda Bianca Mano. Só estrelas, gente.
Só estrelas. Lindíssimos. Olha, lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos.
E a primeira performance da noite foi de Laura Pompeu. Na eliminatória, ela trouxe Só Quem Paga Faz Xixi, de Urinal. E agora ela apostou em Aldonza, de O Homem de La Mancha. Opiniões.
Gente, eu achei muito legal, muito bacana. Como eu falei, a gente tá numa fase em que todas as apresentações são boas, sabe? Todas, todas, todas. E ela, quando ela trouxe a Aldonza, nossa, eu fiquei assim, extasiado, sabe? Eu amo O Homem de La Mancha, eu acho um musical, assim, incrível. E essa personagem é a personagem feminina, assim, que é uma das personagens femininas que mais me marcam, sabe? E ela cantando, nossa, ela tem uma força na voz, ela tem uma força no olhar, sabe? E quando a gente viu ela a primeira vez, que ela cantou aquela música lá, It's Privilege to Be, né? E aí, cara, ela trouxe assim, ela fez tipo outra pessoa, sabe? Outra versão daquela daquela mulher que ela mostrou pra gente a primeira vez, né? Que ela é uma mulher incrível. E ela mostrou outra face dela, outra faceta dela. Eu adorei.
Com certeza. Eu gosto muito disso na Laura, que quando ela tem uma personagem, ela se entrega. Ela se despe de Laura, ela não é mais Laura, ela é a personagem. E isso eu acho a coisa mais linda. A performance que ela trouxe essa noite foi visceral, foi tocante. Pra mim, ela arrasou em todos os momentos e era a personagem ali, gente. Incorporou da forma mais pura possível.
Sim. Foi incrível.
As escolhas visuais também foram muito acertadas pra mim. O cenário que ela montou, o figurino. É como se ela deixasse a personagem sem nenhuma máscara, sem nenhuma fantasia, sem barreiras. Era só a personagem ali cantando a sua dor, a sua revolta e o que ela passou. E a Laura, pra mim, é maravilhosa. Parabéns, Laura.
A Noni People disse que a participante tem uma plasticidade facial muito grande. E quando ela se joga no sentimento, ela voa longe.
O José Posse Neto disse que entende que a câmera deixa tudo exagerado e que a participante tem tudo de uma atriz. Uma paixão, uma raiva e emoções à flor da pele. Acho que ele enxergou um certo exagero na performance dela por causa da câmera, mas eu não enxerguei isso não, gente. Pra mim foi perfeito.
Eu também não enxerguei, juro. Eu também não enxerguei um exagero. Eu acho que teve outras... Ao longo do programa teve outras apresentações mais exageradas e essa eu não achei. Eu achei super na linha, assim, sabe? No ponto.
Sabe o que eu acho que é? Ele vê muito musical ao vivo. A gente vê muito musical bootleg. Então a gente já tem relações diferentes com a câmera.
É verdade, é verdade. Falta um pouquinho de pirataria na tua vida, José. E o Marcelo Bofá diz que teatro musical não é um concurso de calouro e que ela desenvolveu tudo muito bem. Os graves têm potência e os agudos têm espaço.
E a Cláudia Raia disse que concordava com a Sara Sarres quando ela dizia que um número tem que começar de um lugar e levar a outro. E que ela fez isso muito bem, disse que ela é uma atriz brilhante e com muita emoção.
Sim.
Só elogios pra Laura, gente. Até os jurados só souberam elogiar. Coisa mais linda. A próxima apresentação da noite foi do Rony Soares. Na eliminatória, ele cantou Santa Fe de Newsies e agora ele apostou em uma versão em português de Hold Me In Your Heart, do musical Kinky Boots, composto pela Cyndi Lauper. E aí, Dan?
Olha, eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei assim, eu me surpreendi quando eu vi que ele apareceu montado, né? Eu achei isso muito legal, achei muito corajoso da parte dele. E eu gostei bastante da apresentação. Eu só achei, eu tenho uma ressalva, mas nada em relação à apresentação, mas é em relação a gravação dele, né? Eu achei que tinha muito eco no ambiente que ele gravou. E eu acho que isso atrapalhou um pouquinho o entendimento dele, né? O ouvir da voz dele, digamos assim. Eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho. E olha que eu tava ouvindo com fone de ouvido, viu? Eu tava com um headset vendo pela internet. E eu senti um pouquinho de dificuldade. Mas, assim, eu achei muito legal. A montação tava boa. A montagem da personagem tava boa também. Agora, assim, eu não vi a Lola. Sabe? Tipo, quando a gente pensa em Kiki Boots, a gente pensa aquela drag queen, sabe? Toda... Tipo a Bob the Drag Queen, sabe? Tipo,
sim.
Toda grandona, sabe? Grandona no sentido de espalhafatosa, sabe? Mas ele fez, tipo assim, uma drag dele, sabe? Eu gostei, eu achei isso muito legal.
É interessante porque ele não trouxe algo imitando, por exemplo, uma Queen de RuPaul. Ela não trouxe algo imitando a performance original do Billy Porter. Ele trouxe algo dele. Ele trouxe algo que pra mim parece muito, muito íntimo, né? Muito algo singular. Pra mim, outra adaptação maravilhosa do Rafael Oliveira, começamos por aí, a letra lindíssima, fez jus à letra original, a coisa mais linda. E não é segredo pra ninguém que eu sou apaixonado no Rony, né? E hoje, novamente, ele não me decepcionou. Ele entregou tudo que eu esperava e muito mais. Essa música...
Sim, sim, sim.
Essa música é muito tocante pra mim. A história toda da Lula é algo muito, muito tocante, muito pessoal, eu acho. Essa busca por carinho, por aceitação, pelo abraço da família, eu acho que é algo que toda pessoa LGBTQ pode se identificar.
Totalmente, totalmente.
E o Rony trouxe isso magistralmente. Os vocais foram maravilhosos. Uma atuação muito genuína, sentida, e até a Nani People chorou. E ele chorou vendo a Nani People chorar. Foi a coisa mais linda.
A Nani People chorou, ele chorou vendo a Nani People chorar. Eu chorei em vez dos dois chorando, nós três se abraçamos, choramos muito. Foi uma choradeira. Mas sabe por quê? Porque, assim, esse número é um número muito tocante, sabe, amigo? Então, assim, eu acho que houve ali uma catarse, sabe? A Nani People é uma drag queen, foi uma das primeiras. Ela chegou com... Quando tudo isso era mato, ela chegou com um teçado. Ela abriu o caminho realmente para as gays virem atrás. E aí eu realmente senti a emoção dela, sabe? Porque ela se viu ali, sabe? E eu achei isso muito legal.
Ela é uma mulher trans, na verdade.
É mesmo, eu não sabia. Pensei que ela fosse uma drag queen.
Ela começou como drag queen, mas... hoje está aí lindíssima.
E arrasou.
O único porém da performance do Rony, eu diria que foram as escolhas cênicas dele, que acabaram interferindo nessa voz dele, me acompanha. Eu não sei se aquela foi a execução que mais faria ele brilhar. Ele estava um pouco distante da câmera, e o momento dessa música é algo muito íntimo, muito intimista, e eu gostaria de ter ele próximo da gente, sabe? E talvez sem tanta movimentação, como os jurados comentaram, que ele sentava, levantava, eu acho que isso tirava um pouco do momento. E justamente por ele estar tão longe, em uma sala tão grande, veio esse eco. Que
sim,
eu também
sim.
Senti.
Eu também achei. Eu também senti isso que a Cláudia Raia disse, que ele fez um número muito marcado, ele estava muito preso na marcação que ele fez e tal, durante a direção. E eu senti bastante isso também.
Eu acho que teatro musical é uma das formas mais difíceis de arte que você pode fazer. Porque você, na música, você tem que acertar as notas. Na atuação, você tem que acertar a marcação. Na dança, você tem que acertar os passos. No teatro musical, você tem que acertar tudo ao mesmo tempo. Então, difícil.
É verdade. Não é à toa que os artistas de teatro musical, eles são os artistas mais completos que tem, né?
Exatamente. Mas, no geral, mesmo com essas questões que a gente falou, a performance me tocou bastante. Foi uma coisa muito linda. Uma interpretação poderosíssima de uma música muito poderosa. E a voz dele, a interpretação dele, pra mim, me bastou. E eu tô muito orgulhoso de você, Rony.
É, a Nani People ficou bastante emocionada e disse que o participante não mostrou, ele contou. E se fosse a final, pra ela, ele levava tudo.
O José Posse Neto sentiu falta da fragilidade do personagem. E na interpretação vocal, ele não viu essa fragilidade evoluir pra uma força. Discordo de novo, mas tudo bem.
Ele disse que esse número, ela tinha, ele queria, né? Ele queria que o Rony começasse tipo mais frágil, né? Mostrasse primeiro a fragilidade e depois ele crescesse o personagem, né? Eu não senti muito isso. Eu não senti muita necessidade disso. Eu acho que essa foi a proposta que o Rony trouxe, né? E eu aceitei essa proposta. Eu achei que foi legal.
Eu também. Pra mim, casou muito bem. E agora o Bofá, né?
O Marcelo Bofá disse que o participante buscou algo de feminino na voz. E ele está de parabéns, pois o número é um número de extrema coragem. Eu acho também. Eu acho que é o número mais tocante de Kinky Boots, assim.
E como você disse, Dan, eu também acho uma atitude muito corajosa. Não apenas no talentos em si, mas como um programa em rede nacional, de ele chegar montado e trazer uma performance dessas que trata sobre a vivência LGBT, que trata sobre uma drag queen mostrando seu coração ali. E é uma das poucas vezes que eu me recorde que um participante brincou com o gênero, né, na própria performance do Talentos. Eu acho que a última vez que eu vi isso foi o mais próximo com a Jéssica, que fez Yentl. Mas foi isso.
Sim. E assim, ele podia vir, tipo, desmontado, ele podia vir só com uma maquiagem, ele podia vir só com uma maquiagem, entendeu? Mas não, ele resolveu vir realmente todo montado, assim. Isso era uma das coisas que eu ficava pensando, assim, eu falasse, nossa, acho que se eu fosse pro Talentos, eu ia fazer uma coisa, assim, bem chamativa, assim. Eu acho que eu ia fazer, sei lá, um Hedwig, sabe? Ou algo parecido.
Sim.
E porque eu sentia falta disso, sabe? E ele veio, assim, botou a cara no sol e eu gostei muito.
Mas fica a dica que nós queremos Hedwig nos episódios futuros.
Sim.
Talvez na final.
Sim.
Vamos ver.
Olha aí, Jarbat Hedwig, já pensou? Canta aí um Midnight Radio lá, eu quero ver.
Sim. E a Cláudia Raia finalizou chamando atenção para uma coisa. Por que tanta marca? Que não precisava fazer um número tão marcado, já que uma marca é uma ação, e uma ação tem que vir de um sentimento. Foi o que ela disse. E eu até que concordo, eu acho que a performance poderia ser até mais poderosa do que já foi se não tivesse tantos movimentos.
Sim, eu acho também. Eu acho que a Cláudia Raia, ela pegou no ponto onde o Rony falhou, assim, digamos assim, né? Porque, assim, é muito ruim a gente ficar apontando o defeito nas performances, né? Só que, assim, a gente tem que perceber que a gente tá na final, né? Então, assim, a gente já sabe que todo mundo ali é bom, todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe dançar, todo mundo é bom. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que realmente, tipo, se prender nas pequenas coisas, sabe? A gente tá num momento em que um errinho elimina,
sim,
sabe? E aí a Cláudia Raia, ela pegou no calcanhar de Aquiles do Rony. Aí, realmente tem que concordar com ela. Eu achei realmente a performance muito marcada. Parece que ele tava assim, ah, agora eu vou levantar. Agora eu vou pra trás da cadeira. Agora eu, sabe? Aí eu concordo em relação a isso.
Isso é algo que... Prestem atenção se vocês se inscreverem para a próxima temporada, porque isso é algo que tem quebrado muitos participantes nessa temporada agora.
É.
Não exagerem na marcação, por favor.
E eu acho também que o fato de você estar fazendo para uma câmera, a câmera ela amplifica tudo, né? Então, assim, se fosse num palco, talvez a gente poderia até não ter percebido isso, sabe? Mas, assim, como é numa câmera... Então, assim, é muito complicado a gente fazer, porque assim, o Talentos, ele é pra falar de musical, né? E é sobre musical, sobre teatro, e é muito complicado a gente falar sobre teatro numa mídia que é tipo assim, foi feito pra TV, sabe? Muito complicado,
sim,
é muito ruim. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio dessa temporada.
Com certeza. E depois disso, nós vimos a performance da Ellen Tormina. Eu amo que ela construiu meio que uma trilogia das lamentações. Ela nos conquistou com o lamento mor do teatro musical, I Dream the Dream. Depois, ela mostrou uma versatilidade, uma comicidade tremendas com o lamento da diva, de Spamalot, né?
Uhum.
E agora ela trouxe a sua própria versão de Alto's Lament. A música que ela escolheu, ela traduziu como o karma da contralto. E é uma visão cômica do que uma contralto passa no teatro musical e no cenário de audições. E o Jarbas até brincou falando que a Cláudia Raia sabe bem o que é isso, porque ela é a contralto, né, do teatro musical brasileiro.
Então, posso começar?
Pode.
Tá bom. Então, assim, primeiro lugar, toda aclamação do mundo pra Ellen Tormina. Porque, assim, a Ellen Tormina, pra mim, é a minha, tipo, participante do coração dessa temporada. Sério mesmo, sabe? Eu sou muito, muito, muito fanzoca dela. E assim, eu acho que o que a Ellen Tormina fez ao longo desse programa foi tipo assim, foi serviço, sabe? Tipo, foi servir. Ela falou assim, toma, tá aqui. Eu tô planejando as minhas performances. As minhas performances, elas não são feitas de qualquer jeito. Então tá aqui, eu penso, eu atuo, eu faço, e agora eu fiz a minha versão, sabe? Eu achei isso muito legal, sabe? Tipo assim, eu fiz a minha versão. Ela botou até o Talentos ali no meio, sabe? Na música. Eu achei isso muito legal, sabe? Então assim, eu acho isso muito bacana. Eu acho que é um zelo com a performance dela, sabe? Eu achei muito, muito, muito bacana, sabe? É, quando a gente for pra performance dos jurados, eu tenho um jurado aí no meu que eu vou discordar, sabe? Vou concordar em discordar com ele. Mas aí, quando a gente chegar, a gente fala, a gente conversa. Mas
sim,
assim, ela entorna no meu coração.
Com certeza. Adaptar músicas é uma tarefa muito difícil. E ela mostra cada vez mais que ela é uma artista completa, Porque além de ser uma pessoa doce, fofíssima, que interage sempre com a gente no Instagram, no Facebook, ela canta e atua maravilhosamente bem. Ela tem uma expressividade incrível. E agora a gente descobre que ela também versiona. O que é que essa mulher não faz, né, gente? Porque ela só arrasa. Só temos a agradecer, porque tudo que a Ellen traz pra gente é um presente. E com essa performance, ela abraçou uma responsabilidade enorme. Eu já ouvi Outlaw's Lament antes, conheço a música, e é um ritmo e uma vocalidade que é muito difícil de acompanhar. E ela não decepcionou pra mim. Ela é arrasadora em todas as performances que ela traz, e como você disse, Dan, tudo que ela faz é muito intencional. É algo muito bem planejado, que se amarra muito bem, né? Eu gostei que mesmo ela trazendo outro número cômico, ela fez algo totalmente diferente do Lamento da Diva. Ela abandonou aquela personagem soberba, revoltada que foi a Diva, e entrou numa outra vibe, uma artista mais frustrada, um tanto desajeitada, né? Que quer mostrar a versatilidade, ela quer uma oportunidade de brilhar, mas ela já tá feliz de ter um papel, tá ótimo. Tendo cachê, ela agradece. Ela construiu a personagem de um artista que ou você conhece, ou é você.
Ou é você, exatamente. Exatamente. Eu achei incrível, sabe? Eu achei muito legal. Eu achei, assim, que demonstrou, assim, um cuidado gigantesco com a performance dela, sabe? E, assim, eu só tenho a agradecer, assim, por Ellen Tormina ter participado desse programa, porque se não fosse o programa, eu não iria conhecer essa performer incrível que ela é, sabe? E é isso que ela é. Ela é uma performer incrível, sabe? Ela cria quadros, cria números incríveis, sabe?
Totalmente.
E agora, como a gente acabou de descobrir, ela versiona também.
Exato. Ela arrasou nos vocais, nos levou numa viagem pelo alcance vocal dela, do mais grave ao mais agudo. Eu fiquei maravilhado. Ela tem uma potência incrível. E ela vai muito longe com isso. Eu já tô aqui imaginando ela em vários papéis que eu quero ver ela fazendo. E quando a pandemia acabar, alguém bota essa mulher protagonizando alguma coisa no palco, porque ela merece.
O que ela construiu... Eu vejo ela em papéis assim, tipo... Você não imagina ela daria, tipo, uma puta mama Rose, assim? Eu super acho, assim.
Mano,
tipo,
com certeza!
Palco, assim.
Com certeza.
Eu acho também, né, pessoa? Agora que ela tá novinha, né, mas quando ela tiver mais madura, assim, tipo, mais velha um pouquinho, né, tipo, se ela continuar no ramo teatro musical, ela daria uma Mama Rose de primeira categoria, sabe?
Com certeza. Ela tem muito esse poder, essa presença, que é o que essas personagens pedem, e ela é maravilhosa. O que ela construiu visualmente também me impressionou. O cenário de uma audição... Né? Até o figurino passou muito bem essa imagem de candidata de chamada de elenco. Ela construiu muito bem a cena, a atuação não ficou para trás, ela fez umas ceninhas no início e no final que eu gaitei de rir. E você realmente entende aquela pessoa em 3 minutos, ela não precisa mostrar mais nada e você já sabe quem é.
Sim, sim, sim.
Para finalizar, Ellen, você é uma estrela e eu quero ver você em todos os elencos. Elencos, entende? E agora os jurados.
Ah, baduns.
A Nani People disse que a Ellen tem uma potência vocal invejável, mas ela achou que na hora da atuação, ela, como plateia, como público, entrou no piloto automático.
Então, eu queria, assim... Respeito muito a Nani People, respeito bastante, mas assim, eu vou concordar em discordar com ela nesse momento, sabe? Ela usou uma alegoria de uns pratos, né? Não sei se você lembra, que ela fala assim, quando...
Se você tá girando os pratos, você tem que dar conta de girar todos, porque se você vacilar em um, o outro também vai vacilar.
Só que ela disse, ela usou uma frase, ela usou assim, não foi essa alegoria, perdão. Ela usou a mesma alegoria que ela usou com o Rony. Ela disse assim, você não contou, você mostrou, mas quando você mostra feio, uma coisa assim que ela fala, né? Você mostrou ruim, uma coisa assim que ela disse, sabe?
Eu achei pesado.
Assim, eu achei muito pesado, sabe? Porque assim, em nenhum momento a performance da Ellen Tormina foi ruim. nenhum momento, sabe? Ruim não é a palavra que define aquela performance, sabe? Então, assim, eu achei meio pesado, realmente, com a Nani. Eu acho que ela foi um pouquinho infeliz na escolha de palavras dela. Eu acho que ela até meio se tocou, assim, da palavra que ela usou. E depois ela tentou dar uma mudada lá, mas já tinha falado, né? Até o Jarbas ficou meio assim, né? Não sei se você reparou também.
Afobado.
Foi, ficou meio assim afobadinha, assim, tentou cortar logo ela. Mas aí, eu acho que ela foi um pouquinho infeliz na escolha da palavra dela, sabe? Então, assim, de longe, a performance da Ellen Tormina não foi ruim, sabe? Tipo, ela não mostrou ruim. Ao contrário, ela mostrou, tipo, todo o talento que ela tem, sabe? Toda a performance que ela tem. Eu acho muito legal essa questão de cada episódio ser uma equipe de jurados diferentes. Eu acho isso muito legal, traz muita diversidade de pensamentos, sabe, de opiniões, de visões diferentes. Eu acho isso muito legal, mas o problema é que quando você troca os jurados, você impede que o jurado acompanhe o crescimento daquele candidato, sabe? E eu acho que o talento deveria ser tipo que nem o Drag Race, sabe? A gente sempre comparando talentos com Drag Race. Mas, sim, assim, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que a trajetória do participante tem que contar também, sabe? Então, assim, a Ellen Tormina, ela não se resume àquela apresentação, sabe? Então, tipo, a Ellen Tormina, ela é toda uma trajetória muito legal, muito show, muito da hora, sabe? Teve momentos que a gente riu, teve momentos que a gente se emocionou, teve momentos que a gente torceu, sabe? E eu achei isso muito legal. E assim, tipo, em momento nenhum eu concordei com a frase da Nani People, sabe?
Com certeza.
Tipo assim, eu achei que foi uma frase um pouquinho infeliz. Então, assim, Nani, te amo mesmo, te amo pra caramba, mas, assim, eu vou concordar em discordar com você.
Exatamente. É o seguinte, eu concordo com você, Dan, e eu acho que, pelo menos, seria interessante a gente ter um jurado fixo desde o início do programa. Eu voto na Sarah Sarris, porque Sarah ela é maravilhosa.
Sarris,
você tá sentindo falta de você, Sarah. Mas sim, sabe? Porque eu aprecio muito esse esquema de mudar os jurados todo episódio, porque, como você disse, eu acho que cada episódio traz um ponto de vista diferente, traz algo que adiciona, mas também está aí a sua ruína. Porque não é um julgamento, digamos, igualitário. Porque o que a Sarah estava julgando episódios atrás não é o que o José está julgando nesse episódio. Não é Exatamente. O que a Ludmilla estava julgando em outros episódios. Então, são visões diferentes, de pessoas diferentes e pontos completamente diferentes. Então, Exatamente. Eu acho que nesse quesito prejudica um pouco.
Deixando assim que cada performance vira a sua primeira performance, entendeu? Então, assim, tipo, cada performance é a sua primeira impressão que você tem que dar para aquele jurado, sabe? E isso complica.
Exatamente.
Mas vamos lá. O José Posse Neto ficou impressionado com a voz da Ellen e ele ficou bastante surpreso no início, mas depois foi ficando tudo meio igual.
Marcelo Bofá ficou calado.
Eu não achei também.
Fez a quietinha.
Desculpa, mas eu não achei, José. Não achei. Sabe por que eu acho? Eu acho que é porque eles estavam querendo uma tipo assim, uma explosão de energia, sabe? Eu entendi o que a Ellie se propôs a fazer. A mesma coisa do Rony, sabe? O Rony não fez igual a Lola da Broadway, sabe? Não fez igual ao Porter. Ele fez a versão dele. E a mesma coisa a Ellen. A Ellen fez o karma da contralto dela, sabe? O karma da Ellen, sabe? Eu achei Sim. isso muito legal, sabe? Eu não achei que precisava realmente ter, tipo, aquela explosão de energia, sabe? Mas, assim, eu já percebi que esse quadro de jurados adora isso, né? Tipo, eles torcem pra que isso aconteça, né? Deu pra Sim. perceber isso.
E o Marcelo Bofá teve um comentário tão extenso que a gente se perdeu.
Fiquei perdido no personagem. A Cláudia Raia disse que o que faltou para a participante foi fazer os personagens. Ela não viu as mudanças na atuação de cada personagem, né? O que você acha dessa fala da Cláudia Raia, Jack?
Eu não necessariamente concordo, mas eu acho que é como eu falei lá no início, né? Essa música é uma música muito acelerada, é uma música que a cada minuto tá mudando, é outro cenário completamente diferente. Então, realmente é algo difícil de acompanhar, algo difícil de se manter, e porque você tem que sair de personagem, entrar em personagem, sair de personagem, quebrar, entrar. Então, é um ritmo muito difícil. Então, eu acho que, pra mim, a Ellen conseguiu, a Ellen trouxe isso, mas acho que se a Cláudia Raia viu algumas derrapadas, aí, Cláudia, pode ser, né? Eu vou ficar na sua opinião.
eu entendo que a Cláudia Raia quis dizer, entendeu? Eu acho que se a Ellen tivesse feito isso, ia ser um plus, mas assim, eu acho que a Ellen fez do jeito dela. Sabe, eu acho que eles não entenderam a proposta que a Ellen levou, sabe? Eu tipo assim, eu super entendi, sabe? Super comprei a versão da Ellen, sabe? Eu acho que foi isso que faltou. Eu acho que faltou eles se entregarem um pouquinho mais pra performance, pra entender, pra captar melhor, né?
Ela deu conceito...
Tá todo mundo errado. Sim. Todo mundo errado.
Só
tá
a opinião do Jack. Perdidos no Musicais é o que conta. Mas é isso. Ela deu um conceito e eles não entenderam o conceito. Aí você está com eles.
aquele meme da mulher carregando o cara assim, aí a Broadway meme carregando ela em torno, né? Aí não mexe com a Ellen.
Não mexe com a Ellen. E a última performance da semifinal foi da Fernanda Bianca Mano. Ela não tem medo do perigo, né, gente? Porque na eliminatória, ela trouxe...
Amigo.
Oi.
Desculpa. Ele disse não tem amiga. Mas ela não tem
sem
amigo.
Problema, querido.
Desculpa.
Eu sou uma figura andrógina mesmo. Mas, na eliminatória, ela trouxe uma música de Barbra Streisand, que foi Don't Rain on My Parade, Funny Girl. E agora ela cantou uma versão em português de The Life of the Party, do musical The Wall Party, que é uma música cantada pela Idina Menzel. Gente, são dois discos bem grandes e pessoalmente deu muito certo pra ela nas duas vezes. A versão que ela trouxe da música se chama A Alma da Festa, uma versão inteligentíssima e muito boa de Menelik de Carvalho e Luísa Viana. O que você achou, Dan?
Olha, palmas pra Fernanda. Ela pega uma música que não é, assim, não é muito conhecida, entendeu? E joga assim, na cara de todo mundo com uma versão brasileira, saca? Foi muito legal. Uma apresentação muito, muito explosiva. Eu acho que é por isso que os jurados adoraram, porque ela deu exatamente aquilo que os jurados estavam pedindo para os outros fazerem, que é tipo, soltar uma explosão de energia, sabe? E assim, ela arrasou. Como você mesmo disse, Jack, foi uma performance muito... muito
corajosa,
difícil, entendeu? E ela segurou a barra, realmente. Olha, parabéns, Fernanda, só aclamação pra você.
Com certeza. A Fernanda, pra mim, é outra que arrasou na corporalidade, na construção da personagem que ela trouxe. Ela fez uma fanfarrona como se voltasse de um fim de semana inteiro de bebedeira, de festa. Não façam isso, porque ainda estamos em pandemia, ainda estamos em isolamento. E você enxergava bem o que ela trazia, o que ela queria passar, porque tudo que ela fazia também tinha um propósito, sabe? Cada parte da cena foi planejada e se fez entender muito bem. A maquiagem borrada, os gestos meio, como a Cláudia Raia falou, histriônicos, a roupa, tudo casou perfeitamente com a proposta. E também, eu achei uma localização muito boa da letra em si, porque você olhava ali e não era necessariamente um musical da Broadway. Era uma brasileira, uma pessoa festeira daqui mesmo, que você encontra em cada canto de Recife. E foi isso. É gente com a gente.
Você já viu um vídeo que tem que tá rolando no Twitter, no Instagram, que é de uma loura, uma lourona, assim, que ela tá voltando de uma festa, é uma câmera do metrô, que ela tá voltando de uma festa, ela olha pra câmera, assim, ela joga o cabelo pro lado, faz isso aqui. Já viu esse vídeo?
Eu não vi, mas
é a Fernanda.
Eu preciso ver.
é a Fernanda no The Life of the Party, sabe?
Todinho.
Eu acho muito legal, sabe? Eu adorei, adorei mesmo. E assim, se você não conhece essa música, joga no YouTube, joga o nome dela, The Life of the Party, e joga o nome da Sherry Renee Scott. Tem uma versão da Sherry Renee Scott cantando essa música no Open Night do Smith Center, que foi muito louco, louco, louco. Eu vou até deixar na descrição desse podcast para você ver essa versão da Sherry Renee Scott, tipo Sherry Baby, olha.
A Sherry
amo,
arrasa.
Amo, amo, amo.
Eu não conheço o musical a fundo, mas eu conheço ele por causa, na verdade, da Eartha Kitt, que é um artista fenomenal. Bota o link da Eartha Kitt na descrição também, que é necessário.
Vou colocar, manda pra mim que eu coloco. Eu não conheço esse musical, na verdade. Eu conheci essa música por conta dessa performance que a Sherry fez. Que eu vi ao vivo, inclusive, e eu babei. Eu achei incrível essa música. Enfim,
se quer,
na época não tinha Spotify, demorei pra ter ela no meu celular.
E como não mencionar a voz da Bianca, mano? Viu o que eu fiz aí? Ela... Tudo bem, porque Fernanda, Bianca, mano. Bianca,
ah,
mano.
Tá. Tá bom. Vai, repete então que eu vou rir. Eu tava patetando nessa hora.
Mas eu acho que é até bom que a gente deixa explicadinho, porque se alguém não entender, tá aí. Mas tá, já foi. Ela trouxe aquelas notas.
Eu não sei de onde. Eu acho que o Jack fica na casa dele. Eu acho que ele tem um caderninho. E aí ele escreve uma piada pra anotar, pra eu soltar lá na hora.
Mas, real, eu tô aqui com o bloco de notas aberto, que eu tenho as piadinhas desse episódio. Porque eu não queria perder.
Mas e a Bianca, mano?
E, assim, ela trouxe aquelas notas que eu nem sabia que existiam, sabe? Na maior naturalidade, na maior cara de pau. Ela chegou e disse, fiz. E daí? Você não via um pingo de dificuldade na cara dela. Não tinha uma veia saltada no pescoço. Parecia fácil até. E não é. Justamente, fazer isso já é difícil. Fazer isso e fazer parecer fácil é mais difícil ainda. Então, meus parabéns pra Fernanda, que simplesmente me conquistou. E, inclusive, essa apresentação me fez pensar que ela seria uma ótima Maureen. Eu acho que a gente já pode fazer um rant com
Nossa,
o pessoal do episódio.
É mesmo.
Sim. A gente já pode reunir. Bota a Ellen e a Fernanda alternando como Maureen. O Rony como Angel. A Laura como Mimi. E a gente pode pegar um pessoalzinho. Bota um Edu Storms de Roger. Um Aldosa como Mark. A Bruna como Joanne. Quero. Mas eu vou parando por aqui, porque senão eu monto um Dreamcast inteiro com o pessoal do Talentos.
Mas é verdade, nem tinha me tocado disso. Ela daria uma ótima Maureen mesmo, daria.
Sim. E fica a dica, aliás, organizar outro evento de Dreamcast só com o pessoal do Talentos.
Eu acho também, eu acho também. E os jurados foi só aclamação pra Fernanda, né?
Com razão.
Foi só aclamação pra Fernanda.
A Nani People disse que ela consegue fazer coisas incríveis e que entrega além do necessário. Ela disse que a Fernanda ela é uma pessoa pirilampa, né? Eu adorei que ela trouxe isso. E disse que o que ela trouxe foi basicamente um orgasmo cênico.
Arrasou, não, ela arrasou. Eu adorei, eu esqueci de comentar. Eu adorei que ela fez de novo o negocinho da luz. Lembra aquela?
Sim.
Ela estalou os dedos e a luz apagou. Ah, achei isso demais. Eu falei, olha, ela está criando o próprio universo estendido dela.
Você quer, Marvel?
Fernanda no Fernanda Verso. O José Posse Neto, ele disse que ela fez um grande número musical e com muita inteligência de quem atua para uma câmera. Ele falou que essa foi a diferença dela, que ela não tentou criar um ambiente teatral, ela atuou para uma câmera. Ela atuou com a inteligência de quem atua para uma câmera. Eu concordo também, eu achei que o número dela foi um número tipo para TV, sabe?
Sim.
Super concordo. Super concordo. Eu achei engraçado porque quando a gente vê, assim, sei lá, algum número musical... Na TV mesmo, sei lá, tipo o Rei Leão, quando foi no Faustão, sabe? A gente viu que eles não conseguiram captar a essência do teatro, sabe? A TV não conseguiu captar direito a essência do teatro, foi aquela coisa chapada, sabe? E a mesma coisa acontece o inverso. E eu concordo, eu achei que a Fernanda soube fazer isso, sabe? Soube levar, fazer o número dela voltado pra TV. Eu achei que contou ponto.
É por isso também que as versões ao vivo que os canais fazem de musical, Proxote, essas coisas, é muito tentativa e erro. Porque ou você capta a magia do teatro, ou você não tem. Você não fez direito. Então, mas a Fernanda fez direitíssimo. E a Cláudia Raia disse que foi um prazer assistir. Que ela veio trazendo energia, crescendo o corpo até chegar no auge e sapatear. Que todas as marcações que ela fez tinham um porquê. Isso foi até um comentário que eu trouxe em episódios anteriores. Que o sapateado, ele tem que ter uma construção, né? Tudo no teatro ele tem que ter uma construção. A dança, as notas, a música. E a Fernanda fez uma construção tremendamente boa. A personagem já tava, tipo, na sétima fase de bêbada. E aí ela chegou e disse, quer saber? Vou sapatear. Aqui. E arrasou.
A Cláudia Raia, ela disse assim, né, que quando as palavras não dão mais conta, a gente canta. Quando o canto não dá mais conta, a gente dança. E quando a dança não dá mais conta, a gente sapateia. Eu achei isso muito legal.
Eu adorei.
E assim, eu achei que foi um puta de um elogio pra Fernanda, sabe? E assim, vindo da Cláudia Raia. Porque assim, tipo, a Cláudia Raia é um grande nome do sapateado brasileiro, cara. Sabe, tipo, você pensa em sapateado, você pensa em Cláudia Raia, sabe? Tipo, você pensa em números que tem sapateado, você lembra em Cláudia Raia, sabe? E é isso, cara. Foi muito bacana.
Total.
E o Marcelo Bofá disse que ela teve a inteligência de elaborar um número onde tem um gran finale de sapateado. Foi aquilo que a Cláudia Raia comentou, né? Foi realmente um gran finale, sabe? Não sei da onde caiu. A luminária do teto dela caiu, ficou balançando, sabe? Eu fiquei assim, falei, meu Deus, como assim? Sabe? Foi muito legal, sabe? Foi muito bom, muito bom.
Ela tem cara de ser estudante de cinema, porque pra construir uma cena bem assim, gente do céu. E a performance dos jurados que fechou a nossa noite é de alguém que não foi jurado dessa noite. O Cleto Pasic, ele chegou e nos deu um gostinho de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, cantando Pure Imagination. O musical estava para estrear em São Paulo no início do ano, mas a pandemia chegou e fechou tudo. O Cleto é o protagonista do musical, basicamente, ele é o Willy Wonka. E essa é a segunda performance de fábrica que temos no programa, porque antes a Sarah já nos trouxe If Your Father Were Here, e tocou a gente. Se a vontade de assistir já estava grande, agora está muito maior. Eu amei a performance do Cleto. Ele olhou dentro da minha alma. Ele caracterizava, estava a coisa mais linda. Os docinhos ali. Me deu vontade de fazer brigadeiro pela quarta vez essa semana. E, gente do céu, eu acho que o pessoal da produção escuta o nosso podcast. Porque finalmente revelaram o ansiado prêmio do programa.
Tava na hora, né?
Até que enfim. A gente não sabia o que o vencedor do programa levava. As nossas apostas eram uma coxinha e um caldo de cana. Mas o Jarbas contou que algo tão bom quanto, hein? É um troféu lindíssimo do programa.
Lindo, 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 lindo. Gente, o designer que fez aquele troféu tá de parabéns, porque é um troféu lindo. Eu queria ter esse troféu na minha casa. Eu queria pra colocar na estante, porque é lindo, lindo, lindo.
Totalmente. Queria que fosse igualmente a RuPaul's Drag Race, que cada eliminada leva uma miniaturazinha da RuPaul, né? Dá uma miniaturazinha do talento pra gente.
Uma miniaturazinha do Jarbas, né? <pra gente. risos>
Sim. Mas não é só isso. O vencedor também leva um curso completão de 2 anos no Célio Helena, Centro de Artes e Educação. Eu achei perfeito.
Eu queria esse prêmio. Olha, 2 anos. É muito ótimo, muito legal. E tem mais. O que mais que tem aí? Os 4 finalistas vão ganhar um coach coletivo individual com o ator Telly Leung. O Telly Leung, ele fez Godspell. Ele era o mais bonitinho de Godspell. Não sei se vocês viram. O último gospel que teve na Broadway, que foi muito fofinho, muito legal, muito bonitinho, ele tava lá. E se eu não me engano, ele fez Glee também, ele era um dos Vocal Adrenaline, se eu não me engano.
Eu acho que ele era um dos Warblers, talvez.
É, né? Eu acho que era também.
E não é só isso, ele fez Aladdin, ele fez Ranch, ele fez Wicked, ele tem um currículo todo lindíssimo. E eles também vão contar com Marlys Earby, indicada ao Tony pela coreografia de Ranch. Não é pouca coisa. Coreografia de Ranch é a coisa mais linda. De Lente, a coreografia de Ranch é a coisa mais linda. Amo.
Sim. Eu acho que vai ficar assim, né? Eu acho que os meninos vão fazer o coach com o Celly, né? E as meninas vão fazer o coach com a Marlys, né?
Talvez.
Eu acho que vai ser assim. Sim.
Mas...
Então vamos para as notas.
Mas não vamos nos prender a padrões de gênero. Mas sim, vamos para as notas.
Verdade, verdade. O Jack, como sempre, sambando na minha cara. Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, Jack.
Quer ler as notas comigo?
Leio sim. Então vamos lá. Nas notas finais, a Laura ela ficou com 39.1. O Rony ficou com 39.1 também. A Ellen Tormina ficou com 38.5. E a Fernanda foi a grande vencedora, finalista do Talentos. Ficou com 40. Ela levou 10, 10, 10, 10. Ela levou 4, 10. Ficou com 40. E conseguiu uma vaga para a final do Talentos. Gente, eu sou muito, 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 muito grato por ter essas pessoas, né, nesse programa, sabe? Fernanda, Ellen... Porque, assim, gente, eu tô criando uma admiração gigantesca pra esse povo. Gigantesca mesmo.
Com certeza. Em um meio tão, tão fechado, tão, às vezes, elitista, como o teatro musical, ver caras novas, ver pessoas novas, desconhecidas, entrando nessa área, poder ter a oportunidade de conhecer elas, de ver o que elas têm pra mostrar, é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa. E eu adorei a jornada de cada um, que eu vi no programa hoje. Parabéns a todos, porque mesmo quem não ganhou, no meu coração ganhou.
Também, também. Laura, toda vez que eu for no banheiro, eu vou lembrar que eu tenho um boleto para pagar, porque eu tenho que pagar para fazer xixi. Então, assim, muito obrigado por me lembrar, Laura. Rony, você arrasou, acho que você entregou bastante hoje, você não se deu por vencido, arrasou mesmo no de hoje. E Ellen, você é um winner do meu coração dessa temporada. Eu sou um grande fã seu, eu quero ver você no palco, sabe? Eu quero ver você, eu quero você participando das audições, eu quero você pegando papéis, eu quero você fazendo a soprano que você quer ser, entendeu? Eu quero ver, eu vou estar lá, vou pagar, quero ver você no Renault, vou estar lá pagando pra ver você, porque você é demais.
E as portas do nosso podcast estão abertas pra você, hein?
Verdade. Bora chamar a Ellen, bora. Bora, bora. Eu topo. Ellen, convite tá feito. Sério mesmo, tá feito mesmo. E Fernanda, parabéns, parabéns. Merecidíssimo, você se doou de corpo e alma. Arrasou, mulher.
Com certeza.
Arrasou, arrasou, arrasou. Agora eu quero ver o que a Fernanda vai fazer na final. Porque, olha, na primeira apresentação dela, ela fez Fanny Girl. Agora ela fez The Life of the Party. Agora eu quero ver o que ela vai fazer.
Sim.
O que ela vai fazer, entendeu? Eu acho que vão içar essa mulher, ela vai fazer The Fanny Girl, vão içar ela em algum lugar. E ela vai subindo, sabe? Eu acho que vai ser isso.
A vitória dela foi merecidíssima. Ela sempre entrega tudo. E, realmente, ela já nos surpreendeu vez por vez. E eu tô muito ansioso pra ver o que ela vai trazer na próxima apresentação, porque será que ela consegue se superar, gente?
Vamos ver. Vem aí.
Por falar em vem aí, na próxima semana nós teremos a última semifinal, Grandes Emoções, e Cláudia Raia performando Cabaré.
Gente do céu, Cabaré, Cláudia Raia sendo Cláudia Raia, entendeu? Então, assim, meu amor, eu que vou ver isso ao vivo.
Sim. Eu acho que Cláudia Raia poderia estar com 90 anos fazendo o Cabaré. Que nem em Schitt's Creek, que a Moira chega e 50 anos na cara e diz: vou fazer a Sally Bowl, sim.
A mulher é linda, né?
Com certeza.
Ela tava com um puta de um vestido lindo nessa semifinal. Nossa, ela tava linda demais.
Maravilhosa.
Linda demais. Linda. E toda vez quando o Jarbas falava alguma coisa, né? Ué, meu amor, Cláudia Raia, meu amor. Tá
certíssimo. Eu amo que ele chegou e disse, eu te amo. E ela, boa noite. Simplesmente.
Eu te amo. E quem não ama, né? Mas ela tá certíssima, porque a mulher é linda, bem sucedida. Se ela não tivesse um homem lindo daquele lambendo o chão que ela pisa, né? Então tá certíssimo, certíssimo, certíssimo.
Com certeza. E por hoje é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem a gente nesse episódio. Fiquem ligados, porque toda terça nós temos episódio comentando o Talentos. Toda quinta nós temos um episódio normal, temático, do Perdido nos Musicais. E o Talentos você pode assistir na TV Cultura aos sábados, às 10h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!
Um beijo, pessoal!
Beijinhos.
Tchau.